Está no ar o CBN Paraná desta segunda-feira, 19 de maio de 2025. Estamos conectando as CBNs em todo o Paraná para levar até você os principais destaques desse início de semana. Eu, Joyce Carvalho, da CBN Curitiba, já vou acionar a repórter aqui da CBN Curitiba, Cristina Cessiuk, que vai levar até você os impactos aqui no Paraná após a confirmação do caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Isso porque o Paraná é o principal exportador de frango do país e, segundo a apuração da CBN Curitiba, já temos uma consequência a partir de uma medida para tentar conter a chegada do vírus que causa a gripe aviária aqui no estado. Cristina Cessiuk, que bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Olha, uma granja paranaense sozinha foi orientada a destruir mais de 10 milhões de ovos destinados à incubação para evitar riscos da propagação da gripe aviária no estado. Informação é da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná. Segundo a ADAPAR, a orientação foi dada após o rastreamento de ovos produzidos no matrizeiro de Montenegro, no Rio Grande do Sul, aquele onde foi confirmado um caso da doença na última semana. No estabelecimento do Paraná, foram identificados 12 mil ovos oriundos da Granja Gaúcha, mas a recomendação foi pela eliminação de todas as unidades que estavam no local, somando 10 milhões 163 mil ovos. Em nota, a ADAPAR informa que não há evidências de que esses ovos estivessem contaminados. A medida adotada é preventiva e prevista no Plano Nacional de Contingência da Influenza Aviária e segue protocolo sanitário justamente para eliminar qualquer possibilidade de disseminação da doença. O trabalho de destruição dos ovos começou ainda na sexta-feira e deve ser concluído nesta segunda. Rastreamento feito pelo Ministério da Agricultura e Pecuária indicou que granjas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul também receberam remessas e tomaram medidas similares, de acordo com a ADAPAR. Ainda na sexta, o governo do estado do Paraná emitiu nota técnica com recomendação de reforço das medidas de defesa biossanitária adotadas no Paraná desde 2023, após a confirmação do primeiro caso silvestre da doença aqui no país, Joyce.
Obrigada por essas informações, atualização que você conferiu então aqui no CBN Paraná desde sexta-feira. Nós aqui da CBN acompanhando essa repercussão no estado diante da importância dessa atividade na economia paranaense. Agora, informação sobre segurança, em especial segurança nas estradas, no trânsito. Duas pessoas morreram em acidentes na região noroeste neste final de semana. É a informação ao vivo da Letícia Tristão, da CBN Maringá. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos. O primeiro acidente, Joyce, envolveu um motociclista e um cavalo. Foi na PR-561, em Nova Aliança do Ivaí, no sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma moto atropelou um cavalo. O motociclista de 41 anos morreu no local. A perícia esteve no local desse acidente, vai apurar as circunstâncias, mas esse motociclista infelizmente morreu em Nova Aliança do Ivaí. O outro acidente, Joyce, foi na PR-317. O acidente aconteceu em Santo Inácio no domingo. Uma passageira morreu e o motorista ficou ferido em um capotamento. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um Fiat Palio que ia de Santo Inácio em direção à divisa com São Paulo capotou na margem esquerda da rodovia. Uma passageira morreu no local. A Polícia Rodoviária não informou a idade da vítima. O corpo foi trazido ao IML aqui de Maringá. O motorista que ficou ferido nesse acidente foi levado ao hospital. Joyce.
Muito obrigada, Letícia Tristão. Ainda na segurança, mais um caso preocupante de violência em Cascavel. É o assunto do Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, seus colegas e a quem nos acompanha. Um homem de 65 anos foi morto a golpes de pavement, um bloco de concreto, na madrugada deste domingo em Cascavel. O fato ocorreu num cruzamento de via pública. As informações repassadas são de que a agressora teria acertado a nuca da vítima e, após ele cair, continuou com as agressões. Ainda não foi informado à imprensa o que motivou a discussão. A polícia está fazendo esse levantamento. A Polícia Civil já assumiu as investigações das causas do homicídio. O médico do Corpo de Bombeiros informou que o homem foi encontrado já sem sinais de vida e que o objeto utilizado na agressão estava ao lado do corpo. Após as agressões, a mulher foi encontrada em um bar nas proximidades, durante patrulhamento da Polícia Militar, ainda durante a madrugada. Quando a polícia chegou ao local, ela confessou o crime, foi presa e levada para a delegacia aqui de Cascavel para prestar os depoimentos. De acordo com o que foi repassado pelas autoridades policiais, a mulher tem passagens pela polícia por outros crimes. A Polícia Militar fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Científica, que fez o recolhimento do corpo do homem. Este foi o segundo homicídio ocorrido na madrugada deste domingo. Um primeiro foi de um homem que foi morto a tiros na região norte de Cascavel, e o homem não possuía documentos. A polícia também está fazendo o levantamento deste caso. Dois homicídios registrados aqui em Cascavel na madrugada de ontem. Joyce.
Obrigada, Marcelo, mais uma vez. Daqui a pouco a gente fala mais de segurança aqui no Paraná, outro caso que vem chamando bastante atenção hoje. Mas antes eu aciono a Cláudia Lima, da CBN Londrina, que fala de concurso público, algo que chama muita atenção sempre. Existem os chamados concurseiros, mas concurso público sempre é tema que causa repercussão. E a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, alterou a resolução e reduziu a taxa de inscrição do concurso público para professores, que passa agora a ser de R$484. Cláudia, conte pra gente essa movimentação. Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. É, porque o valor estava em R$808, o que causou um burburinho, uma polêmica por aqui, porque é um valor alto, né? Então, em uma reunião extraordinária convocada pela reitoria da Universidade Estadual de Londrina, o Conselho de Administração, foi aprovada nessa reunião a alteração da resolução que define o preço público. Então, agora, para se inscrever para o concurso que vai contratar professor, o valor passa de 808 para R$484,84. Segundo a reitoria, a medida busca a devida correção da resolução, possibilitando ampliar a participação dos candidatos no concurso, que vai abrir oportunidades para professores interessados em iniciar uma carreira sólida no ensino superior. Na redação anterior, publicada em 2008, a resolução tinha como base a porcentagem de 10% do salário básico da classe inicial de professor adjunto. Então, agora, para se inscrever, é preciso ter mais informações no site da Universidade Estadual de Londrina, mas a taxa é praticamente a metade, R$ 484,00, para quem quer ser professor da universidade. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por essas informações. E agora eu aciono o Emanuel Fornazari, da CBN em Ponta Grossa, que traz um caso que a gente às vezes tem até dificuldade de classificar, não é, Emanuel? Porque foi um acusado de matar a ex-mulher na frente dos filhos. Esse homem amarrou a vítima a cavalo e jogou o corpo dela em um precipício. Nesse caso, esse homem foi condenado a mais de 33 anos de prisão. As suas informações, Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Um caso gravíssimo, chocante, que teve um desfecho com condenação. O Tribunal do Júri de Piraí do Sul, que é na região dos Campos Gerais, condenou a 33 anos e 7 meses de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por feminicídio. O crime ocorreu em 31 de março de 2024, pouco mais de um ano, no bairro Itaoca, zona rural do município. De acordo com a promotora de justiça, Gabriela de Luca Ocampos da Rosa, o homem cometeu o crime após uma discussão por motivo banal.
O crime aconteceu em 31 de março de 2024, após uma discussão entre o réu e sua ex-companheira de apenas 28 anos. A discussão foi iniciada por uma música, depois disso ele derrubou a vítima no chão e começou a asfixiá-la com um pedaço de madeira posicionado em seu pescoço, apertando-o com os pés. Depois disso, ele amarrou os pés da vítima no estribo de um cavalo e arrastou seu corpo por 400 metros, jogando-o então em uma fenda de difícil acesso. O crime aconteceu ainda na presença dos filhos do casal, um menino de 10 anos e uma menina de 8 anos, os quais foram fundamentais para a localização do cadáver e também para o esclarecimento do caso. Uma das crianças ainda relatou que o réu havia lhe dado cachaça para beber, fazendo com que passasse muito mal.
José Cláudio Aparecido Ramos, o homem de 37 anos acusado de matar a ex-companheira, foi condenado a 33 anos e 7 meses de prisão. A vítima era Kelly de Souza Matos, que tinha 28 anos. Como vocês puderam perceber na entrevista com a Gabriela da Rosa, promotora, as crianças, filhos do casal, foram fundamentais para a investigação e para a condenação também do pai. As informações reforçando dão conta de que ele asfixiou a vítima, que era sua companheira, com quem tinha 5 filhos. Além do feminicídio, a denúncia inclui a ocultação de cadáver, pois o corpo da mulher foi jogado em um precipício e encontrado apenas dias depois. Há ainda a questão dele ter amarrado o corpo a um cavalo. Também consta na denúncia aí o fornecimento de bebida alcoólica para menores de idade. O réu está preso preventivamente e vai continuar detido para início imediato do cumprimento da pena, Joyce.
Obrigada por essas informações. Com elas, por sinal, a gente vai ficando por aqui. O CBN Paraná conectou mais uma vez as CBNs pelo Estado. Conectamos as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e aqui em Curitiba também.